Se parecer bem a todos os senhores deputados, iríamos dar início à ordem de trabalhos. Foi circulada uma ordem do dia, uma ordem de trabalhos, que depois teve uma nova versão. Eu espero que todos tenham essa versão da ordem do dia, da ordem de trabalhos. Mas ia começar pela aprovação da ata número 2 da última reunião. Se ninguém se manifestar, dá-se como aprovada a ata da última reunião. Fica então aprovada por unanimidade a ata da última reunião. Relativamente à distribuição de petições, e foi essa a razão que levou uma nova ordem de trabalhos, porque há duas petições que foram retiradas, pois necessitam ainda de ser admitidas. A primeira petição chama-se Lítio, pelo chumbo da proposta do Governo de lançamento do concurso público para prospeção, pesquisa e exploração de lítio e minerais associados ao E 2020, da iniciativa do movimento SOS Serra da Arga, e o relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E não está o coordenador, porque eu sei que está noutra comissão, e ia pedir ao Sr. Deputado Hugo Pires, lhe parecer bem, que possa... Sim. Sim, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota do cinto relativamente a este ponto. De facto, os serviços...
A este ponto, distribuição de petições...
Distribuição de petições.
Genérico. Porque não é sobre a petição
em concreto. Não é isso. E agradecendo desde já aos serviços o trabalho que fizeram de distribuição deste já largo número de petições, chamar a atenção para o seguinte e colocar à sua consideração, e depois, se quiserem, à consideração da Comissão, aqui uma questão. De facto, isto são um conjunto de petições, algumas delas já
com histórico, não é?
Com histórico e de longa data. E nós o que estamos aqui a fazer é fazer uma distribuição, os relatores vão calhar só ao Partido Socialista e ao Partido Social Democrata, e depois cada um destes relatores vai tomar iniciativa relativamente a estas matérias. Sendo certo que há algumas petições que me parecem que, à partida, não fazem sentido que sejam abordadas tal qual elas eram. Por exemplo, olha aqui, o Partido Socialista vai ficar com uma sobre a promoção do fotovoltaico residencial. É um grupo de alunos do 8º ano de uma escola de Braga, em Lamaçães, que foi admitido em 2020. Estes alunos já não estão no 8º ano, já, né, estão provavelmente já no ensino complementar. O aterro do Zambujal calha ao PSD. É um tema que esteve nesta comissão e que é muito relevante. Mesmo não se pode dizer nas áreas do ambiente, onde realmente no aterro de Zambujal houve vários problemas, Sr. Deputado, mas de facto também aqui há evoluções relativamente a 2020 e àquilo que aqui está. O próprio Governo, houve financiamento fundamental para esta questão, há alguma desatualização disto. Ora, nós, há duas formas de fazer isto. Uma é exatamente esta, a distribuição, depois os relatores e o PS e o PSD fazem esta abordagem com os próprios peticionários. Ou nós remetíamos este bloco de petições para uma reunião de mesa e coordenadores, onde ficaria decidido o que é que realmente faz sentido abordar tal qual está e qual é que merecia uma comunicação, aí não de um relator de um grupo parlamentar que fica com esse ónus, mas da própria Comissão, a dizer, eventualmente, não fará sentido isto ser apresentado nestes termos. Porquê? Porque senão nós temos aqui uma outra que tem a ver com... por exemplo, uma primeira do Orçamento de Estado 2020 sobre propostas do Orçamento de Estado para 2020. Não me parece que faça muito sentido. Não fica bem ao Parlamento, exatamente, nós estarmos a nomear um relator para agarrar num processo peticionário cuja... O tema é muito relevante, é o Serra da Arga e a exploração de lítio, mas tem a ver com propostas concretas de 2020 do Orçamento de Estado. E, portanto, eu, se calhar, atrever-me-ia a propor-lhe, Sr. Presidente, que em mesa e coordenadores nós fizéssemos uma seriação e que a partir daí então fizéssemos uma distribuição. Se não, podemos fazer assim, cada relator tomará essa iniciativa, mas esse ónus fica sobre os partidos e sobre esta casa.
Em abono da verdade, como sabem, os serviços desta comissão em concreto fazem a distribuição daquilo que chega da Assembleia e que chega a esta comissão e que é pedido que exista esta distribuição. Se os partidos entenderem, todos os que aqui estão, entenderem que o melhor é fazermos uma reunião de mesa e coordenadores, e vai haver muito tempo para fazer mesa e coordenadores, porque agora temos o intermezzo, aí, o interregno orçamental para fazer. Agora, é preciso também dizer algo. Durante este tempo, as petições que são mais recentes vão sofrer um atraso considerável e se tivessem um relator já, implicaria que... Sim, mas depois nós não temos, salvo erro, não temos nenhuma reunião até a final de maio da Comissão, a não ser a regimental do orçamento, o que faz com que esta distribuição não se faça até lá. E isso, efetivamente, poderá ser bastante tempo para a distribuição. Obviamente que temos aqui algumas petições que estão, se é do Orçamento de Estado de 2020... Este Orçamento de Estado esteve em discussão no primeiro semestre de 2020, já foi há muito tempo, e inclusivamente, ponto só como exemplo este SOS Serra d'Arga, do movimento SOS Serra d'Arga, já houve desenvolvimento relativamente à prospeção barra exploração, ou putativa prospeção e exploração nesta zona do território nacional, que fará com que possa também haver novos elementos. Por outro lado, é preciso também dizer que fazer um relatório sobre cada uma destas petições poderá trazer um ónus para a Assembleia, mas o simples facto de perguntar aos peticionários se querem mesmo que se faça, só esse facto, e eu sei por experiências passadas, é entendido muitas vezes como agora, vem-nos perguntar outra vez se querem efetivamente que se faça. Entre o deve e o haver, não há aqui soluções perfeitas. Eu, para mim, e para o Presidente desta Comissão, obviamente que tanto uma como outra solução poderão ser boas soluções, e eu pedi ao resto dos grupos parlamentares que se pronunciassem relativamente a isso, eu estarei bem com qualquer uma das soluções. Tendo em conta, por um lado, se esperarmos mais tempo, estamos a atrasar principalmente aquelas que são mais recentes, perguntar novamente poderá, como eu disse, não digo instigar, mas trazer algum desconforto também a estes peticionários. Por isso eu ia pedir ao grupo parlamentar do Partido Socialista e aos outros grupos parlamentares presentes na sala aquilo que entendem sobre esta questão em concreto, se parecer bem, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que a questão que levantou, acho que faz todo sentido, mas isto nós temos que olhar caso a caso para cada uma das petições, porque há umas que podem, que estão atuais na mesma, e há outras que, como disse bem, quer dizer, o Orçamento de Estado 2020 já lá vai, não é? E portanto, nós, o que se calhar nós deveríamos era andar com as que nós achamos que faz sentido e as que nós achamos que eventualmente se podem já estar na universidade aqueles miúdos de Braga do fotovoltaico, mas nós podemos perguntar à mesma se eles têm a vontade de ser recebidos para apresentarem o seu projeto. Acho que isso faz todo sentido. Não é?
Se lhes parecer bem, há algo que é certo. Estas petições não caducam, ao contrário de outros processos legislativos, outras formas de apresentação de propostas, estas nunca caducam e não se retiram até os próprios retirarem. Se lhes parecer bem, nós podemos indicar um relator e naquelas que forem identificadas pelos grupos parlamentares como sendo e pelos serviços como sendo extemporâneas, poderá fazer-se um contacto com um nível de formalidade, mas ainda assim informal, com os peticionários, para saber se ainda cabe. Com um risco, quem for designado relator, e como estamos a distribuir pelo método de ontem, imaginemos que pode acontecer todas as propostas, todas as petições que ficarem nas mãos do PS acabarem por ficar sem nenhum tipo de relator e ficarem do PSD ou vice-versa, mas acho que é o que é, e se vos parecer bem, poderemos proceder assim, fazer com que a distribuição seja feita, e eu ia pedir aos serviços, se alguém identificar dos grupos parlamentares que ficarem com as petições, que caberia uma pergunta aos peticionários, assim se fará, para não estar a ter trabalho sem necessidade, e por outro lado, para que, de certa forma, possamos dar andamento aos trabalhos. Voltando então, se vos parecer bem, à petição sobre o lítio na Serra d'Arga, do movimento SOS Serra d'Arga, o relator cabe ao grupo parlamentar do PS. E eu queria perguntar ao Sr. Coordenador quem é o Sr. Deputado que vai fazer este relatório.
Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, é o deputado Nelson Brito.
Nelson Brito, muito bem. O seguinte, pela remoção total do amianto das escolas públicas, da iniciativa zero, o relator cabe ao GPPSD. E eu queria perguntar ao Sr. Deputado quem é o relator.
Sr. Presidente, desculpe, das covas do Barroso?
Não, não. Pela remoção total do amianto das escolas públicas, da iniciativa da Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável.
Indicaremos oportunamente, Sr. Presidente.
Muito bem, indicam oportunamente. Muito bem. O seguinte que cabe ao GPPS é pela preservação do ambiente, património e a saúde e qualidade de vida em Covas do Barroso, da iniciativa de Nelson Esteves Gomes. Sr. Deputado Coordenador do GPPS.
Desculpe, o deputado relator fica o deputado Francisco Rocha.
Francisco Rocha. Muito bem. A seguinte, promover o fotovoltaico residencial da iniciativa de Fernando Manuel Costa Sousa. O relator cabe também ao GPPS.
Cabe ao GPPS e o relator sou eu próprio.
Muito bem. A seguinte é pelo cumprimento imediato das medidas estabelecidas na revogação da licença do aterro dos Zambujal em Sesimbra, da iniciativa de José Albano Colho Garral, e também cabe neste caso ao GPPSD.
Também indicaremos oportunamente, Sr. Presidente, no final da reunião.
Muito bem. A seguinte é a criação de reserva natural para a proteção do touro bravo e biodiversidade associada da iniciativa de Marco Paulo Marques Filipe e cabe ao GPPS.
O deputado do relator é o deputado João Miguel Nicolau.
Bom, tenho entendido que na legislatura anterior já tinha sido nomeado relator também o mesmo deputado, é. O que ajudará certamente. Relativamente à espécie a proteger, o Axigã, da iniciativa de Ramones Vaz de Menezes, cabe ao grupo parlamentar do PSD.
Será o Sr. Deputado João Marques.
João Marques, o Sr. Deputado João Marques. A seguinte que cabe ao GPPS é uma petição contra a instalação da etar e poluição proveniente da destilaria em Levira, da iniciativa de Laurinda Tavares da Silva.
Deputada Joana Sá Pereira.
Muito bem. A seguinte que cabe ao GPPS, revogação do novo regime jurídico de proteção radiológica da iniciativa da Associação Independente de Médicos Dentistas, cabe ao GPPS também. Sim.
É o número...
Deputada Joana Lima.
É a deputada Joana Lima, exatamente.
Muito bem. Também tinha sido nomeada anteriormente já. A nomeada a deputada Joana Lima. O seguinte é pelo fim da obrigatoriedade de instalação da rede de gás em habitação própria da iniciativa de Maria Manuel. E esta não deveria ser... Estas são as que não deveriam ser... aqui também distribuídas porque ainda não estão admitidas. Passando ao próximo ponto, às iniciativas legislativas, temos agora o parecer da proposta de lei número 4 desta legislatura, que aprova o Orçamento de Estado para 2022 e o relator é o Sr. Deputado Hugo Pires e eu ia pedir ao Sr. Deputado Hugo Pires também para fazer a sua intervenção relativamente a este parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao parecer da Comissão de Energia, o 23º Governo Constitucional apresentou à Assembleia da República a proposta de lei número 4/15, que aprova o Orçamento de Estado para 2022 no âmbito das respectivas competências. A proposta de lei baixou à Comissão de Orçamento e Finanças e foi remetida à Comissão de Ambiente e Energia. Neste sentido, o presente parecer incide sobre os domínios do Orçamento do Estado para o ano 2022, que integram o âmbito de competência material da 11ª Comissão. Eu, enquanto deputado autor do presente parecer, reservo-me nesta sede à minha posição sobre a proposta de lei em apreço. A proposta de lei número 4/15 visa aprovar o Orçamento de Estado para 2022 e, face ao exposto, a Comissão de Ambiente e Energia considera que a proposta de lei número 4/15 reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário da Assembleia da República, pelo que emito o presente parecer, o qual deve ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças para os efeitos da elaboração do relatório final.
Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Deputado, e eu queria perguntar aos grupos parlamentares se alguém que quer fazer alguma intervenção. O grupo parlamentar do PPD-PSD, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer ao Sr. Deputado Hugo Pires o trabalho e a elaboração deste relatório, que está factual e, portanto, merecerá a aprovação do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Não havendo mais nenhuma intervenção, eu ia perguntar se este parecer pode ser... Quem é que vota a favor? Todos os grupos parlamentares votam a favor. É votado a favor por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Pires, pela feitura deste parecer. Relativamente aos projetos de resolução, que é o ponto 4, basicamente os autores da iniciativa devem indicar aqui na comissão se pretende havê-la discutida aqui em plenário ou em comissão, como fizemos na reunião passada, e eu gostava de perguntar ao grupo parlamentar do Chega se o projeto de resolução que recomenda ao Governo que promova uma campanha de informação que permita aos consumidores finais acompanhar e compreender a formação e evolução dos preços dos combustíveis deve ser discutida aqui na comissão ou no plenário.
O grupo parlamentar do Chega preferia ver este projeto de resolução debatido em plenário.
Em plenário. Muito obrigado. O próximo projeto de resolução, os dois próximos projetos de resolução do PSD, o primeiro é o programa Bairros Mais Sustentáveis, visando intervenções que promovam a maior eficiência no uso da energia. Senhor Coordenador, qual é... prefere na comissão ou em plenário?
Será na comissão.
Na comissão. E o ProSolos também?
O ProSolos será para plenário.
E o ProSolos, prevenção de contaminação e remediação de solos, para plenário. Muito bem, então ficam dois para plenário e o do Bairros Mais Sustentáveis para aqui, para a comissão. O ponto número 5, a nomeação de relator para a elaboração de parecer relativo ao relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2021, que integra inclusivamente a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, cabe ao grupo parlamentar do PSD e eu gostava que pudesse dizer quem é o relator, relembrando que a CAI pede que o relatório seja entregue até ao próximo dia 9 de junho, por isso tem que ser feito atempadamente.
Serei eu próprio, Sr. Presidente.
Muito bem. Sr. Deputado, muito obrigado. E agora temos uma outra questão, que é o regulamento da Comissão. Nós, neste momento, temos uma situação ímpar, para não dizer outra coisa, porque foi marcada para amanhã uma reunião de presidentes de Comissão para discutir as atribuições de todas as comissões e para poder consensualizar, pensando eu, e isto é um inciso meu, que essa discussão seria feita já com o conhecimento da orgânica de governo. A orgânica de governo foi aprovada na última quinta-feira, mas ainda não foi publicada em Diário da República. Então, neste momento, estamos numa situação em que amanhã teremos uma discussão, se não for desconvocada, tudo indica que não será, para que possa eventualmente haver um acerto final das atribuições, o que é também importante para o que é a discussão do orçamento, sabendo nós que os pareceres também estão a ser feitos sem um conhecimento efetivo e total da orgânica do Governo, mas neste momento teremos que ter esta discussão, porque eu amanhã tenho que levar um mandato a essa discussão, com o Presidente da Assembleia da República e com os outros Presidentes de Comissão, esperando nós depois que a orgânica do Governo possa ser a que esperamos e a que é de conhecimento público, mas que ainda não foi formalmente publicada em Diário da República. Relativamente às atribuições, gostava de trazer à discussão vários assuntos, porque fiz a compilação de tudo o que chegou. Eu penso que todos os grupos parlamentares e deputados únicos tiveram acesso aos pareceres que eu tinha pedido que chegassem por escrito dos grupos parlamentares e, pelo que eu tenho entendido, e peço que me corrijam se assim não for, o Partido Socialista disse nos dois documentos que enviou que queria, no fundo, a preservação do regulamento tal como ele está, com pequenos incisos que, por um lado, complementam as atribuições nos fundos comunitários específicos, onde nós trataremos e fiscalizaremos esses fundos comunitários, e também a especificação nas áreas no ponto 1, relativos à mobilidade urbana e às florestas. E, por outro lado, fez também uma proposta de aditamento quanto aos adiamentos, que tinha sido uma questão que aqui tinha sido discutida, não na última reunião, na anterior, na primeira reunião, salvo erro. Por outro lado, o grupo parlamentar do PSD defende que as florestas essencialmente devem estar na 7ª Comissão, que, por outro lado, o ordenamento do território deve passar da 13ª para a 11ª Comissão, pelo menos uma parte, o que é complexo de antemão, e não fazendo aqui, porque essa comissão ficou, inclusivamente na nomenclatura, como ordenamento do território, o que faz com que muitos dos instrumentos de gestão territorial passem necessariamente por lá, por essa 13ª Comissão, e, por outro lado, também a mobilidade urbana no ambiente, algo que já está neste momento, por isso seria uma continuidade. Por outro lado, a Iniciativa Liberal, se não me engano, o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal não está aqui neste momento, mas a Iniciativa Liberal defende que todos os assuntos relacionados com a mobilidade, acabou mesmo de chegar, estávamos a falar do que tinha proposto a Iniciativa, estava eu a falar sobre o que a Iniciativa Liberal tinha proposto para o regulamento, que a mobilidade no seu todo deve estar no ambiente e não na economia, e por outro lado especifica que os adiamentos devem ser feitos tal qual como tinha dito da outra vez e como tinham dito alguns grupos parlamentares e que, de certa forma, é bastante diferente daquilo que tem, do que é a proposta de aditamento quanto aos adiamentos do grupo parlamentar do Partido Socialista. Por outro lado, o PAN tem também uns incisos sobre as várias atribuições, sobre as questões da biodiversidade e também sobre o facto de proteção e o bem-estar não ser só para os animais de companhia, mas para todos os animais, com questões de biodiversidade também muito explanadas. Por outro lado, o Bloco de Esquerda e o PCP, segundo sei, não fizeram chegar nenhum contributo, mas deram esses contributos oralmente aqui na penúltima reunião que tivemos, na primeira reunião que tivemos, e estavam relacionados com os adiamentos e com a questão das florestas, preferencialmente, e também da mobilidade. No fundo, existem, se me permitem, eu ia começar a considerar, porque ou existe desde já um acordo aqui na Comissão relativamente àquilo que temos, ou não poderemos fechar este regulamento para eu amanhã levar um mandato mais ou menos claro à reunião de presidentes de comissão. Existem aqui questões que me parecem ser mais ou menos consensuais, ou poderão ser mais ou menos consensuais, de alguns incisos que alguns grupos parlamentares propuseram e que não colidem com outros. É só entender se não existe nenhum tipo de questão relativamente a isso. Por um lado, o grupo parlamentar do PS tinha dito que gostaria de especificar os fundos comunitários que possam ser tratados aqui, para eles não ficarem especificamente na economia, porque eles acabam por ser fundamentais para as políticas de ambiente e para as políticas de energia, em sentido lato, e seria importante que nós tivéssemos capacidade de fiscalização desses fundos comunitários, uma vez que vão ser essenciais, e por outro lado, deixar claramente, pronto, esta era uma das questões. Algum grupo parlamentar tem alguma questão ou levanta alguma questão relativamente a este facto? Se foi distribuído?
Sim, nós não temos não nos chegou essa proposta.
A nossa pretensão, sim.
Se eu bem entendi, e aquilo que me chegou é que o Partido Socialista apresentou em dois takes, digamos assim, um relativamente aos adiamentos e outro relativamente a estes. Era esse que o Sr. Deputado tem na mão, e havia um outro documento que me chegou e que, salvo erro, foi distribuído, não é? Que está no link, porque pois, aquilo havia um link e aí conseguimos... estavam os dois.
Sr. Presidente, de facto, há um problema com o envio de links. Isto já foi uma discussão que já tivemos da última vez. De facto, no que diz respeito ao funcionamento dos serviços, se calhar seria bom não utilizar esse link, porque depois fora da Assembleia muitas vezes não se consegue sequer aceder e descarregar.
Ou dentro da Assembleia com uma rede que não é daqui.
Exatamente.
Não é?
E por isso, se calhar vamos ter que mudar aí o procedimento. Dizer que à partida, não conhecendo o texto na íntegra, com a preocupação que o Partido Socialista traduz no seu texto, nós estamos inteiramente de acordo. Aliás, é um bocadinho isso também que nos mobiliza naquilo que é a preocupação que evidenciámos quanto ao ordenamento do território. Sendo certo que temos noção de tudo aquilo que o Sr. Presidente e bem nos disse sobre a questão da comissão, da 13ª Comissão, que até está batizada com esse nome, nós não tínhamos a pretensão de ter o ordenamento do território todo, mas efetivamente, quando nós temos as políticas de litoral, quando nós temos a conservação da natureza, quando nós temos as áreas protegidas, quando nós temos uma série de, até uma, provavelmente as florestas, será muito difícil fazer o nosso trabalho se nós não tivermos também o escrutínio em instrumentos de política de ordenamento do território. E isso vai-se notar com o tempo e, portanto, a nossa opinião é essa, fica aqui explanada, sendo certo que, se for do entendimento da Comissão e o Sr. Presidente quiser, de facto, depois, na reunião que vai ter com os seus pares, tentar, de alguma forma, sensibilizar para este ajuste, que não seria nós ficarmos com o ordenamento do território. Há questões ligadas ao ordenamento do território que têm que passar por aqui. Se não passarem, é uma questão de tempo até dar algum problema e, portanto, eu sensibilizava o Sr. Presidente para essa necessidade nessa reunião que vai ter, que de facto devia ocorrer depois da lei de orgânica do Governo ser conhecida e não agora, poder de alguma forma encetar os melhores esforços nesse sentido. Relativamente à proposta do Partido Socialista, que entretanto nos chegou, de facto nós estamos de acordo com dos fundos, portanto, ali estamos a falar do artigo 2, o número 2, o B e o C, e estamos de acordo com aquilo que o Partido Socialista aqui expõe, sendo certo que também na nossa exposição que fizemos chegar ao Sr. Presidente, nós somos de facto do entendimento que não há a necessidade de fechar já e de aprovar já o nosso regulamento final sem termos a lei orgânica do Governo. Mandatá-lo sim, votar hoje o texto final do nosso regulamento parece-nos excessivo. Relativamente às delimitações, isso sim, parece-nos óbvio que temos que aqui definir aquilo que é a pretensão desta Comissão para estar mandatado completamente, mas no que diz respeito a texto final e a esta densificação, nomeadamente do artigo 2º, do número 1 das atribuições e do número 2, as linhas A, B e C, se calhar não é preciso fechar texto final hoje.
Não tendo como pretensão fechar o texto final hoje, pelo menos ter um mandato expresso por parte da Comissão, que é para eu amanhã saber o que lá vou fazer. Mas relativamente aos fundos comunitários, pelo menos como linha que nos norteia, quer falar, senhor? Sim, por favor.
Eu prescindi já da palavra, mas segundo aqui eu estou de acordo com o senhor deputado Bruno Coimbra, quando ele diz que se nós temos florestas, se nós temos uma série de competências na área do território, isso está subjacente a um ordenamento do território. Temos áreas protegidas, temos tudo. Nós não temos que lhe chamar ordenamento do território. Conservação da natureza e da biodiversidade já abrange esse ordenamento que é necessário. Nós vamos olhar necessariamente, vamos rever, quer dizer, eu estou aqui a especular, mas ou vamos olhar para novas áreas e propor novas áreas protegidas ou retirá-las, ou o que for, mas isso é ordenamento, mas nós não temos que lhe chamar ordenamento. Nós o que tentamos aqui fazer nesta é ajustar o Ministério que existe, do Ambiente e da Ação Climática e da Energia, às competências desta comissão para ser mais ágil e podermos, de alguma forma, sermos mais eficazes na política de fiscalização também do governo. Porque se nós começarmos aqui a mostrar muitos ministros e um vai para uma comissão, um assunto é tratado na outra, a certa altura já ninguém está por dentro verdadeiramente dos temas, como por exemplo as florestas. Nós temos um grande desígnio que é aumentar o número de o sumidouro de carbono. E portanto isso, qual é o desígnio, isso onde é que se trata? É aqui. E portanto esse é um dos maiores desígnios que nós hoje estamos convocados e portanto acho que todos esses... Essas políticas podem ser faladas e discutidas e fiscalizadas e as iniciativas podem sair desta comissão, é evidente que em articulação com outras comissões.
Sim, Sr. Deputado, mas basicamente estamos todos de acordo que, por muito que não diga ordenamento de território, os instrumentos de gestão territorial têm que estar connosco, não é? Sim, muito bem. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só respondendo aqui ao Sr. Deputado. Porque eu percebo a bondade da ideia e eu percebo genuinamente que o decalque do Governo para a Assembleia é positivo. Eu não estou contra isso. A minha questão é que, efetivamente, no caso do ordenamento do território, é exatamente isso. PDMs, PROCs, como é que é? Onde é que está o esqueleto destas políticas, os instrumentos, como é que nós os fiscalizamos a fundo? E daí o nosso receio. Mas pode não se chamar assim. No que diz respeito às florestas, o PSD só está a ser coerente com aquilo que já defendeu no passado. Toda essa vertente ambiental, de sumidores de carbono, toda a questão da conservação da natureza, evidentemente tem que passar por aqui. Mas depois há toda a parte produtiva e toda a parte tem estado historicamente aqui ligada a uma comissão, que é a Comissão de Agricultura, tem um know-how e uma memória da casa diferente. Não sendo nós contra que essas matérias se debatam aqui, e muitas vezes se debateram aqui matérias ligadas com as florestas, e percebendo eu aquilo que me disse o Sr. Deputado Hugo Pires sobre a questão de estarmos a dispersar os senhores ministros por várias comissões e efetivamente há aqui uma dispersão que tenderemos a evitar. A verdade é que, no que diz respeito a esta questão concreta da fiscalização na parte das florestas, limitar isto à componente ambiental também é reduzir demasiado, parece-me a mim, a questão. E no que diz respeito ao ordenamento do território, antevejo que vamos ter problemas na fiscalização efetiva se não for claro na orgânica das comissões que há instrumentos que são fiscalizados aqui e que isso é feito de uma forma muito concreta e que está aqui nos nossos regulamentos. Pois, e vamos ter essa questão também nos transportes e na mobilidade, por isso é que o PSD também escreveu isso, separando aquilo que eram infraestruturas e transportes, aquilo que é a mobilidade elétrica, a transição energética e as questões que aqui normalmente tratamos desde a mobilidade urbana à sua.
Muito bem. Estando a questão dos fundos comunitários assente, eu ia passar primeiro e antes de irmos para o ordenamento para a questão das florestas. Como é sabido, o grupo parlamentar do Partido Socialista, se eu tenho bem entendido, entende que as florestas devem ficar aqui. Nesta comissão, havendo discórdia, no caso do grupo parlamentar do PSD e de outros grupos parlamentares que aqui o disseram, nomeadamente o Bloco de Esquerda e o PCP, que não estão aqui neste momento, mas disseram-no oralmente, e aqui existe realmente uma discórdia relativamente a isso. E eu gostava de trazer esta questão à comissão, pedir ao grupo parlamentar do PS que se pronunciasse novamente relativamente a isto, porque tendo a maioria também nesta comissão, a partir do momento que mantenha a sua posição, é claro também o mandato que eu terei relativamente a esta questão, que depois, e em abono da verdade, terá que também depois lá ser dirimido, porque imagino que a Comissão de Agricultura tenha essa pretensão e aí imagino que caberá ao Presidente da Assembleia da República depois também servir de fiel de balança nessa questão. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que o deputado Hugo Pires, enquanto Vice-Presidente do Grupo Parlamentar, já deixou aqui a nota de qual é a lógica do Grupo Parlamentar do Partido Socialista querer as florestas na 11ª Comissão. Eu acho que nós devemos, já percebemos que há aqui uma divisão grande naquilo que é a vontade de colocar as florestas entre a agricultura e o ambiente, numa tentativa às vezes de conciliar aquilo que são as partes, não me chocava, mas pedia também a ajuda dos serviços e dos deputados aqui presentes que a lógica tomada para uma questão desta natureza pudesse seguir a lógica daquilo que é a gestão dos fundos comunitários para a floresta, que é uma parte que vai via FEADER, embora isto não está de acordo com aquilo que é a lógica inicial e até do próprio grupo parlamentar do Partido Socialista, mas percebo que nós vamos ter que arranjar aqui um momento de coerência e de, até dentro de alguns deputados do próprio Partido Socialista, eventualmente podermos ligar a questão das florestas por esta via à agricultura neste ponto que diz respeito àquilo que é... Penso que a agricultura continua a ter esta tutela em relação aos fundos da floresta. Eu acho que, não tendo a certeza, mas penso que este exercício se mantém desta forma. Não sendo capaz de compatibilizar numa proposta razoável que agrada àquilo que são as representações parlamentares nesta comissão, eu defenderia, e no sentido de simplificarmos a questão, de ter... a mimetização daquilo que é o Governo na 11ª Comissão de Ambiente. No entanto, volto a repetir, não, acho que o Partido Socialista estava plenamente aberto a que pudesse existir aqui uma divisão que seguisse o canal na forma como os fundos se orientam em matéria de florestas, tanto para a agricultura como para aquilo que é o sumidor de carbono que o deputado Hugo Pires já aqui deixou e que é extraordinariamente importante para aquilo que é o cumprimento das metas ambientais, pelo menos até 2030, e que durante os próximos 4 anos e meio vamos ter o exercício de controlar, de monitorizar e, eu diria mesmo, em último caso, de fiscalizar. É um bocadinho, eu acho que fui claro que é... Pode haver uma abertura em relação à questão dos fundos comunitários, no entanto, não havendo aqui um acordo e simplificando aquilo que é a implementação e a boa gestão também da clarificação da 11ª Comissão, é seguir o exercício de mimetização das competências da Lei Orgânica do Governo.
Muito bem, Sr. Deputado. Dito isto, Sr. Deputado do Livre, por favor.
Muito obrigado.
Relativamente a esta matéria, em concreto.
A esta matéria, claro. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado também a todos e a todas pela tolerância que têm com um deputado único representante do partido que tem que andar entre várias comissões nesta altura dos nossos trabalhos. Eu queria só secundar o que acabou de ser dito. O LIVRE é a favor de que, tanto quanto possível, as temáticas das florestas, que evidentemente têm uma interseção com a agricultura, mas não só, do ponto de vista do papel que elas desempenham como sumidor de carbono, do ponto de vista dos serviços aos ecossistemas. São todos aspectos da área amplamente entendida das políticas relacionadas com a floresta que devem estar nesta comissão e, portanto, apoiaremos até a nível da comissão da Conferência de Líderes, na qual temos assento, embora com, digamos, prerrogativas restringidas pelo facto de não sermos grupo parlamentar, as propostas que tenham a ver com trazer tanto quanto possível as florestas para esta comissão. Também gostaria de acrescentar uma pergunta que é basicamente análoga, que tem a ver com as comissões, com as áreas marinhas protegidas adicionais, nas quais, aliás, Portugal está muito atrasado. O mar ficou com o Ministério da Economia, mas espero eu que tudo o que tem a ver com áreas protegidas marinhas tenha a ver à partida com a Comissão de Ambiente e que isso já esteja de alguma forma esclarecido. Era só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E eu ia dar a palavra à Sra. Deputada do PAN, Inês de Sousa Real. Por favor.
Muito obrigada.
E antes de continuar, essa é uma das questões, porque nós estávamos a seccionar esta discussão por pontos e esse foi um dos pontos levantados no contributo do PAN, que foi distribuído a todos os grupos parlamentares e aos deputados únicos, e eu ia lá chegar depois, mais tarde, mas havendo também sempre aqui esta questão de um certo mimetismo, de sobreposição daquilo que é o programa de governo com a... E é uma geometria muito complexa, porque se abrimos precedentes numas frentes, depois é muito complicado sustentar que não o fazemos nas outras frentes. Senhora Deputada, por favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. E desde já peço desculpa por não estar desde o início do debate, mas estamos na audição também do Senhor Ministro das Finanças na COF. Em relação a este ponto em concreto, e que também entronca com aquilo que é a proposta de alteração do PAN ao regulamento, de facto nós entendemos que, tendo havido uma passagem de competências, inclusive é para o Ministério do Ambiente e da Ação Climática, que o desejável é que haja este mimetismo nas comissões. E até por uma outra razão, eu recordo que o próprio ICNF tem competências que está sob a tutela do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, tem a tutela, de facto, do ponto de vista da gestão, da conservação e também dos licenciamentos do ponto de vista do abate, por exemplo, de arvoredo, de intervenções que são feitas em áreas protegidas, nos próprios ecossistemas e, portanto, havendo esta competência específica, muito nos espantaria que a Assembleia da República viesse aqui subverter um princípio de conservação face a um princípio económico, porque parece-nos que, efetivamente, o princípio a prevalecer deverá ser o da preservação ambiental, porque aí estaríamos a esvaziar esta própria comissão dessas competências. Eu não sei se já falaram no ponto da proposta do PAN, se vai ser a seguir, porque senão intervenho depois a seguir para a nossa proposta em concreta.
Senhora Deputada, eu descrevi todas as propostas e agora estamos a ir ponto por ponto onde havia diferenças. A Senhora Deputada estava a dizer que o ICNF está sob a tutela do Ministério do Ambiente, tanto quanto sabemos, porque nós ainda não conhecemos a orgânica do Governo. Estamos aqui um bocadinho num mundo imperfeito, que é haver uma discussão amanhã em reunião de presidentes de comissão, não se conhecendo neste momento a orgânica do Governo, que já foi aprovada na última quinta-feira, mas não foi publicada em Diário da República. E por isso, sim, Senhora Deputada.
Senhor Presidente, mas muito me espantaria que o Governo retrocedesse nesta matéria.
Eu também não acredito, mas o Diário da República e a publicação dos atos legislativos ainda conta para alguma coisa, e por isso é que esta discussão deveria acontecer a posteriori e não a priori, mas estamos a tentar fazer o melhor trabalho possível. Relativamente às florestas, parece-me que, sendo assim, e obviamente entendendo, e todos os grupos parlamentares entenderam que as florestas também têm uma importância na agricultura, sabemos bem que a perspectiva de desenvolvimento sustentável de coesão social e territorial e ambiental trazem as florestas para aqui, por isso eu levarei as florestas como um todo para a proposta a ter nessa reunião de presidentes. Depois desta questão está a questão do ordenamento do território, porque estava no grupo, o grupo parlamentar do PSD tinha proposto o ordenamento de território. Eu lançava o reto de não incluirmos necessariamente ordenamento do território tal qual, mas haver uma articulação sempre que possível com a 13ª para que esses instrumentos de gestão territorial, algumas dessas questões poderem ser faladas com a 13ª Comissão e estarem aqui e continuarem a estar um conjunto de instrumentos que são ordenamento de território, não dizendo ipsis verbis ordenamento de território, tudo o que são parques, tudo o que é... No fundo, são ordenamento de território e são praticamente sinónimos, sem... Sr. Deputado, por favor.
Só deixar aqui uma nota. Por exemplo, uma das medidas que foi apresentada pelo Ministro do Ambiente há duas semanas atrás foi precisamente um mecanismo de simplificação em relação à implementação dos grandes projetos de energia em Portugal ou outras áreas. Obrigatoriamente... Isto são decisões que claramente estão naquilo que é a tutela do ordenamento do território. Eu acho que, como há uma comissão que já tem no sobrenome ordenamento do território, a figura que o Sr. Presidente apresentou dos instrumentos de gestão territorial, acho que é uma questão que cabe e defende perfeitamente aquilo que vai ser o exercício da 11ª Comissão. Mas que não tenho qualquer dúvida de que, em alguns dos casos e temas complicados que vamos discutir nos próximos 4 anos e meio, o ordenamento do território via o instrumento de gestão territorial vão ser decisivos na forma como vamos ser mais ágeis ou menos ágeis na monitorização e acompanhamento desses processos.
Sendo Senhores deputados, relativamente a essas questões... Senhor deputado, quer a palavra?
Não, eu acho que...
Salvo... Só para deixar uma nota, a partir do momento que desligam o microfone e continuam a falar, pelo menos quem está lá em casa, ninguém segue a conversa. E o Presidente está aqui quase num jogo de ténis ou ténis de mesa e parece que ninguém está a entender o que está a acontecer. Por isso, quando assim for, peçam a palavra, digam, ou então o melhor é... Senhor deputado.
A figura dos instrumentos de gestão territorial dá cobertura, pelo menos aos planos diretores municipais, aos PROTs, cabe na figura dos IGTs.
Se lhes parecer bem, senhores deputados, eu deixarei essa nota na reunião, não como uma das questões importantes, de que é a intenção desta comissão não ter aqui o ordenamento do território, mas que temos um conjunto de instrumentos de gestão territorial e que faremos esse inciso no nosso regulamento. Senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para ir ao encontro daquilo que está a dizer, porque efetivamente a situação delicada está criada, efetivamente, e portanto nós não vamos tirar à 13ª Comissão a nomenclatura de ordenamento de território, isso é óbvio, e dizer que esta solução que está a ser apresentada parece ir ao encontro daquilo que era a sinalização deste problema por parte do PSD. Depois, eu julgo que, além de fazer esse trabalho, Sr. Presidente, por nós todos, na reunião de Presidentes de Comissão, há que haver aqui, entre nós, um trabalho, efetivamente, de aprofundamento e densificação, então, daquilo que é o escrito do nosso, o texto do nosso regulamento, precisamente para transpor exatamente esses instrumentos já para aqui e um bocadinho para ir ao encontro daquilo que disse o Sr. Deputado Rui Tavares, por exemplo, quando nós falamos de áreas protegidas, se calhar ficar escrito também áreas protegidas marinhas, não pouparmos na escrita, porque efetivamente, agora é claro para todos, como estava a dizer o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, mas daqui a uns tempos, se calhar não é para todos que é tão claro assim, principalmente quando sairmos das portas desta Comissão e entrarmos nas portas da 13ª ou da Comissão de Agricultura, se calhar as coisas deixam de ser assim tão claras.
Muito obrigado, senhores deputados. Então, sendo assim, relativamente ao ordenamento de território, às questões relacionadas com o ordenamento de território, ficou claro. A questão seguinte é sobre a mobilidade urbana. O grupo parlamentar do PS entendia que deveria haver uma preservação do regulamento tal como estava nesta matéria. O grupo parlamentar do PSD também. No entanto, a iniciativa liberal defendia que deveria toda a mobilidade estar, se eu bem entendi, estar aqui no ambiente e não na economia. Sendo assim, eu queria perguntar ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal se queria fazer alguma intervenção nesta matéria neste momento.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, desculpe o atraso, estava na Comissão de Assuntos Europeus. Em relação ao tema da mobilidade, há uma divisão que me parece que ainda não está bastante clara. Eu não percebi bem ainda o conceito de mobilidade urbana que antes havia aqui, até porque há vários tipos de transporte que me parece que será difícil. Um comboio regional, o que é um comboio regional, não é? Ou então TVDS é urbano, sim, mas se calhar não tem muito sentido estar aqui, estará em economia. E por isso a ideia base, e que também penso que já lhe tinha esclarecido isto, era que a mobilidade deveria estar toda na mesma comissão. Ora, pode não ficar aqui e pode ficar toda em economia. Parece-me, em nome do Grupo Parlamentar, obviamente, é que faria mais sentido estar tudo na mesma comissão. E eu agora estava a ver muito rapidamente a proposta que chegou do PS, que também diz aqui mobilidade, e tinha até essa dúvida que era o que é o conceito de mobilidade aqui? Inclui todos os transportes?
Sr. Deputado.
Urbana. Agradeço a pergunta ao deputado da Iniciativa Liberal, mas já eu penso que tínhamos abordado já esta questão e a posição do PS estava mais clara, mas eu volto a fazer aqui um ponto de situação em relação a essa questão. O Partido Socialista defende que tudo o que são os grandes meios de mobilidade urbana estejam na Comissão de Ambiente, metros, mobilidade, tudo o que tem a ver com mobilidade elétrica, os TVDS, é óbvio, também por uma questão de tradição, já vinham a ser acompanhados na Comissão da Economia, mas basicamente é a área da mobilidade urbana e sustentável que deve ficar na 11ª Comissão.
Eu agradeço a resposta, Sr. Deputado, mas fiquei mais ou menos igual, não é? Os TVDS, neste caso, são urbanos, mas ficam em economia. Um comboio regional ao contrário, a questão é mesmo uma questão de esclarecimento, se calhar, por ser difícil de clarificar, é que a minha sugestão era que ficasse tudo no mesmo, mas também percebo a dificuldade de clarificar. Mas eu, pela resposta, fiquei mais ou menos no mesmo.
O senhor está também na Comissão de Economia?
Não, Sr. Presidente.
E então está a defender perder competências e que elas possam passar para a economia. É muito generoso da parte do senhor deputado, é a primeira vez que eu vejo um deputado que está numa comissão a dizer... Tirem-me competências e passem atribuições para outro.
A primeira hipótese é estar tudo aqui e é essa a proposta, não é? É que estejam
não, mas
todos...
não foi essa que nos chegou.
Foi, Sr. Presidente. É que estejam
era
todos
tudo
aqui.
No ambiente, sim, era sim, tudo no ambiente, sim. Mas agora estava a dizer não. Que...
A proposta é que estejam todos aqui. O que eu disse inicialmente foi que se não ficar pelo menos grande parte aqui, penso que faz mais sentido ficar tudo numa, mesmo que se perca as bicicletas e as trotinetes, e porque ainda não percebi bem, não há uma lista, obviamente, de todas as formas de mobilidade, mas parece-me que agora está um bocadinho confuso, muito, mas depois também
muito,
pode ser ad hoc.
Muito obrigado,
se entenderem assim.
Esta discussão fica verdadeiramente penalizada pelo facto de não conhecermos a orgânica do Governo, porque se conhecêssemos a orgânica do Governo, basicamente poderíamos separá-la tal qual como ela está nos dois. Mas o Sr. Deputado Hugo Pires tinha pedido primeiro a palavra e depois passo ao Sr. Deputado do Livre.
Bom, nós já... Obrigado, Sr. Presidente. Já na legislatura... Julgo que na anterior, ou na, antes da anterior, julgo que mesmo a lei dos TVDs foi feita na Comissão do Ambiente. Nós temos que olhar para a mobilidade urbana e para o que nós estamos aqui a falar. Nós temos um objetivo de descarbonização dos transportes. E essa descarbonização, muita dela tem a ver com políticas de cidade, com mobilidade urbana. Nós temos nesta comissão para discutir, temos os metros, temos as autoridades de transportes, temos os STCP, temos a Carris, as autoridades de transportes hoje são, temos o PART, temos o ProTransp, e portanto são políticas ambientais, económicas e sociais que visam à descarbonização e para atingirmos as metas. E isto tudo também tem que estar associado com a mobilidade suave, com as trotinetes e com as bicicletas. E, portanto, estas políticas de cidade e políticas urbanas têm muito que ver com a Comissão do Ambiente. Aliás, depois temos também a política de resíduos, a política da água, uma série de políticas que se cruzam e que tem que estar aqui nesta comissão para, com vista também a falarmos a atingirmos a descarbonização.
Sr. Presidente, posso só perguntar uma coisa? Haveria a hipótese, se calhar não é prática, de no próprio regulamento nós enumerarmos as formas de mobilidade que estão incluídas? O Sr. Deputado agora deu-me uma resposta com bastante mais exemplos, até do trabalho
mas
anterior.
Eu veria, mas a partir do momento em que nós as enumerarmos excessivamente, estamos única e simplesmente a dizer que são essas. Se utilizarmos mobilidade urbana ou mobilidade leve, estes termos que habitualmente se têm, deixa-nos uma capacidade para podermos não ir a seara alheia, mas podermos ter um entendimento mais lato do que é este conceito. Sr. Deputado do Livre tinha pedido a palavra, peço desculpa.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, eu devo começar por prefaciar esta intervenção dizendo que estou numa posição de absoluta equidistância em relação a este tema, porque faço parte da Comissão de Ambiente e da Comissão de Economia. Portanto, vou acabar a discutir estas coisas de qualquer das formas. Mas, embora não conheçamos ainda a orgânica do Governo, quer dizer, conhecemos os temas. E os transportes, latamente entendidos, são 24% das emissões de gases com efeito de estufa. Se não estiverem aqui, não estamos a discutir o tema mais importante para discutir em ambiente no mundo. Quer dizer, ainda
precisa... Perdemos um talhão importante. Exato. Daquilo que é a questão fundamental.
Sem medo de estar a exagerar, porque é de facto o tema mais importante. Todos concordamos nisso, ou muitos de nós concordamos nisso, e portanto não estaríamos a esvaziar a comissão. Acho que, claro que tanto Comissão de Ambiente como Comissão de Economia têm uma tendência um bocadinho totalizante. Posso dizer que tudo é economia, tudo é ambiente, tudo tem impacto económico, tudo tem impacto no ambiente. Mas acho que é arriscado estarmos a dizer que transportes e mobilidade devem estar numa só comissão. Há projetos de transportes, por exemplo, na área dos transportes pesados, que fazem sentido estar na economia. Se estamos a falar de uma ligação de Sines, não é, quer dizer, para os terminais de gás liquefacado, ou de transporte de mercadorias ao resto da Europa, e há tudo o resto na perspectiva, de, por exemplo, das emissões de carbono e da qualidade de vida que tem que estar aqui. Termino com um exemplo. Nós vamos apresentar em breve um projeto de resolução que tem a ver com transporte escolar, já o pré-anunciámos até no debate com o Ministro das Finanças. Se o formos discutir na economia, vamos discuti-lo apenas do ponto de vista de será que isto poupa algum dinheiro às famílias? E, de facto, poupa, tem um impacto económico. Se o discutirmos aqui, discutimos de um ponto de vista muito mais semelhante ao do Parte, que é como é que podemos evitar que as pessoas tenham uma dependência excessiva dos combustíveis fósseis e do automóvel privado. E, portanto, acho que, se calhar, o melhor mesmo é ser salomónicos neste caso, admitir que há uma parte em que está na economia para preservarmos a parte de leão aqui.
Muito bem, se... Sr. Deputado, e tentemos terminar e ser concisos.
Sr. Presidente, apenas para referir este aspecto, que, de facto, olhar para isto como um único bolo que tem que estar numa das partes não funciona, de facto, no que diz respeito. E tal como na agricultura, isso acaba por acontecer, e funciona haver um escrutínio na agricultura e há um escrutínio da parte ambiental aqui, em parte, aqui é exatamente a mesma coisa. Portanto, aquilo que se está a tentar aqui fazer é... E funcionou, a economia tem os transportes e tem as infraestruturas e o ambiente tem a mobilidade elétrica, suave, aquilo que é a mobilidade urbana na componente ambiental e do impacto ambiental que gera, e esses temas estão aqui associados então à descarbonização e à eficiência e à transição energética. E, portanto, os metros acabam por ser tratados lá mais do que aqui, assim, mas... Nesta lógica, por isso é que é um tema difícil de decidir, é não. Óbvio que há uma componente, já o parte é a mesma coisa, o parte foi discutido lá e foi discutido
Senhores
aqui.
Deputados, não foi discutido não só acredito, aqui. Eu não acredito que amanhã eu vá discutir com os outros presidentes de comissão, mais com o Presidente da Assembleia da República, se o metro ligeiro da Margem Sul vai estar aqui ou lá, se o metro do Porto e a Nova... Por isso, eu acho que é consensual que a maioria dos grupos parlamentares defende que deve haver uma divisão entre aquilo que é habitualmente chamado mobilidade leve, pesada, urbana, não urbana, e assim farei, e depois a divisão tal qual como ela acontecer vai estar relacionada com a nossa redação e muito provavelmente mimetizando aquilo que é a orgânica do Governo nesta questão em concreto. Sr. Deputado Bruno Dias, é sobre esta questão em concreto?
Sim,
é sobre
Sim,
a mobilidade?
Sim,
é que nós estávamos a discutir ponto por ponto. Seja
obrigado,
bem-vindo.
Muito obrigado. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Eu queria só sublinhar um aspecto, porque é importante depois o rigor, digamos assim, da referência que o Sr. Presidente acaba de fazer. E eu peço imensa desculpa porque tenho estado na Comissão de Orçamento e Finanças e não estive presente nesta parte da discussão aqui nesta Comissão. E, portanto, pode muito bem ser, exatamente como o Sr. Presidente disse, quando disse que era a maioria dos grupos parlamentares entende que deve haver uma divisão dentro do tema dos transportes e que depois se verá qual é a forma em que essa divisão se fará. Se for a maioria dos grupos parlamentares, só pedia que ficasse considerado que o PCP não está nessa maioria de grupos parlamentares. Se, em todo o caso, se tratar da maioria da Comissão, que também é igualmente válido, nos termos do regimento, não é preciso que haja a maioria dos grupos, basta que haja a maioria da Comissão. O assunto fica tratado nesses termos. Mas, de facto, parece-me a mim que é como o Sr. Presidente estava a dizer, é que vai haver o ferry da Troia que se trata aqui e o ferro da Trafaria que se trata ali, e o metro do sul do Tejo trata-se aqui, e o metro do Porto trata-se ali, e, portanto, isto vai ser muito interessante, cá estaremos todos para ver como é que isto se desenrola, mas, de facto, nessa maioria não está o PCP, falta só ver se é a maioria da Comissão ou se é a maioria dos grupos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Neste momento, a única coisa que se está a tentar fazer é dar um mandato ao Presidente para amanhã poder discutir, pelo menos grosso modo, se houver possibilidade, e no minuto e meio que me vão dar, se eu tenho alguma coisa válida, sensata, ou aparentemente sensata para dizer que é o que vai, que é o que vai acontecer. Que é o que vai acontecer. Dito isto, e relativamente à mobilidade, defenderei então que aqui estará a mobilidade urbana, a mobilidade leve, tal qual como acontecia na anterior legislatura e tal qual acreditamos. E era isso, Sr. Deputado. Sim. Tal...
Há coisas que funcionaram de alguma forma e, portanto,
o metro não era aqui. Pronto. Segundo me dizem, o metro não era aqui na anterior legislatura. Mas. Pronto, poderemos discutir...
Nós vamos a discutir o metro e os STCP e a Carris aqui.
Como?
Nós vamos a discutir isso aqui. Portanto, é só opinião. Estou a dizer que acho que a matéria tem que ficar na economia.
Muito bem. Existe uma discordância relativamente ao que discutido. Eu não acredito que amanhã tenha tempo lá nessa conferência de líderes para poder. Se dissermos de mobilidade urbana, ela acabará por ser discutida... aqui ou lá, em função daquilo que nós pusemos depois no regulamento e nesse... Sim, sim, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mesmo no sentido construtivo de ajudar. E eu julgo que as palavras têm...
Nunca ponho em causa o sentido construtivo do Sr. Deputado.
As palavras têm a tradução concreta que têm. Por aquilo que eu me recordo, terem sido as discussões nesta Comissão ao longo dos anos, era, no fundo, aquilo que se chama a mobilidade suave. Tem a ver com modos suaves... tem a ver com as questões da energia associadas à mobilidade elétrica, etc. E a mobilidade urbana, quando trata de metropolitanos, etc., etc., é a política de transportes como tal na outra comissão e não nesta. Pronto, se o objetivo é manter esta lógica, então contam com o PCP para concordar com ela. Se o objetivo é alterar a lógica e passar a pôr os ferries tratados em sítios diferentes consoante a tutela, que é o que assim, por visto, parece que passa a acontecer, não estamos de acordo. Eu acho que, se for mobilidade urbana, já vemos no que é que isto vai dar. Se for mobilidade suave, nos termos em que até agora se utilizava, é manter a estrutura de trabalho como até agora se fez. Obrigado.
Muito, muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Ficamos então assim nesta questão. Eu entendi... qual era também a vontade do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e amanhã, se essa questão vier à colação, eu saberei o que dizer, sabendo também que depois, muito provavelmente aqui, em função também da orgânica do Governo, que acredito vai ser conhecida nos próximos dias, poderemos também depois afinar aqui também a redação. As últimas questões são os incisos nas atribuições feitas pelo PAN. O PAN defendia, e agora a senhora deputada do PAN foi para a Comissão de Orçamento e Finanças, mas defende que esteja aqui a biodiversidade, e eu entendo que também é um entendimento de todos, a biodiversidade marinha, terrestre, mas também a proteção e o bem-estar de todos os animais e não só dos animais de companhia, tal qual como nós tínhamos posto. E pelo que eu tenho entendido, esse não é o entendimento dos grupos parlamentares. Estou a fazer uma boa leitura relativamente a isso? Muito bem, acho que a senhora deputada do PAN tinha essa proposta, mas basicamente os animais de companhia ficarão aqui, os outros animais e o bem-estar e a proteção dos animais que não são de companhia ficarão em princípio na outra comissão, imagino, na de agricultura. Por último, não sendo uma questão menor, é a questão dos adiamentos. Eu entendi qual tinha sido a vontade do Bloco de Esquerda e do PCP, que oralmente fizeram saber, por parte da Iniciativa Liberal, chegou também uma proposta relativamente aos adiamentos que conhecem, mas o Partido Socialista mostrou uma vontade e tem uma proposta também relativamente a esta questão. E eu gostava de perguntar ao Sr. Coordenador relativamente aos adiamentos. Qual é a proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e se existe algum tipo de flexibilidade ou não por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativamente a esta matéria, ou se é... E esta é mais uma questão de regulamento, porque obviamente que não vamos falar na reunião com o Presidente da Assembleia da República relativamente aos adiamentos nesta comissão, isso é só nosso mesmo. Mas agora que estamos a discutir, terminávamos este, se vos parecer bem. Sr. Deputado.
Bem, para que possamos ser claros e seja perceptível em toda a frequência da Comissão, todos os grupos parlamentares receberam a proposta do Partido Socialista. Sim? Ok. Há dúvidas em relação à proposta?
Eu pedi ao Sr. Deputado se pudesse ler a proposta, por favor.
Então... seria a inclusão de um artigo adiamento de votações. A votação de determinada matéria pode ser A. Adiada putestativamente a pedido de qualquer grupo parlamentar ou deputado único representante de um partido por uma só vez para a reunião seguinte. B. adiada por deliberação da Comissão, se tal for proposto pelo Presidente ou requerido por qualquer grupo parlamentar ou deputado único representante de um partido e obtida a anuência do proponente, caso corresponda ao segundo adiamento ou subsequentes. 2. Do disposto do número anterior, não podem resultar mais de 3 adiamentos, salvo deliberação, sem votos contra. Três no total. Que não vai bem ao encontro.
Senhores deputados, não entrem em diálogo. Se alguém quiser a palavra, senhor deputado PSD.
Apenas só para deixar claro. Portanto, atualmente, a figura do adiamento putestativo cabe a qualquer deputado, grupo parlamentar ou deputado único, e podem ser acumulados 3. Isso termina com esta redação. Portanto, fica com apenas 1 e, a partir daí, só com a anuência do proponente e até ao máximo 3. Portanto, isto acaba por... O Grupo Parlamentar do PSD tinha feito uma proposta oral na última reunião que tinha que ver com compaginar, lá está, reduzir o número de adiamentos sucessivos de 3 para 2, que eram... seguidos aos 15 dias que temos como regra, praxe aqui nesta comissão, para o agendamento, após a baixa. Portanto, o Partido Socialista pretendia revogar isso, não revogar os 15 dias, não é? Manter os 15 dias e depois disso haver apenas um adiamento. Okay.
O Sr. Deputado do Livre e o Sr. Deputado do PCP pediram a palavra. Não sei quem é que pediu a palavra primeiro, mas o Sr. Deputado do Livre.
Eu, como todos sabem, sou calouro nesta casa, mas aqui posso já falar de experiência feita, porque acabou de ser introduzida uma mudança no mesmo sentido na Comissão de Negócios Estrangeiros e imediatamente deu problema. E, portanto, mal foi introduzida, por acaso foi com uma proposta, quer dizer, foi adiada imediatamente uma proposta minha, que muito provavelmente com esse adiamento pode até acontecer perder a atualidade política, e a seguir deixo as escalas para ir à Comissão de Assuntos Europeus, e a mesma coisa tinha acontecido com uma proposta que também pode perfeitamente já não ir a tempo do próximo Conselho Europeu e não ter atualidade nenhuma. Portanto, o voto do Livre aqui tem pouco peso, temos o peso relativo que temos e que os eleitores nos deram. Apenas o apelo que faço aos grandes grupos parlamentares aqui é tenham cuidado com o que desejam, porque, nomeadamente, esse putestativo aí... havendo neste momento 6 grupos parlamentares e dois partidos com representantes únicos, que eu agradeço que já agora, já que todos têm esse direito, que nós também o tenhamos, mas podem muito rapidamente acabarem a atrasar todo o trabalho da Comissão e não só isso, a impedir-nos de fazer política, que é aquilo para que aqui estamos, com um mínimo de atualidade em cima dos acontecimentos. Pronto, e é isto que tenho a dizer, não...
Muito obrigado, pois, Sr. Deputado.
Eu, por mim, prescindiria, como acabámos por fazer depois, numa votação logo subsequente, porque vimos que imediatamente deu problema na Comissão de Negócios Estrangeiros, e o Presidente da Comissão sugeriu eliminarmos a expressão putestativa portanto, do regulamento, pronto, que apesar de tudo, quer dizer, fica menos... ou seja, tentando preservar-nos um bocadinho desta automaticidade que dá um direito de veto a toda a gente para impedir discussões na Comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá ver. O adiamento de um ponto de ordem de trabalhos de uma reunião em Comissão Parlamentar é um direito putestativo por natureza.
É tautológico estar ali putestativo, não é?
Eu julgo que do ponto de vista político e pedagógico até faz bem que lá esteja, para que não haja dúvidas. Mas isso é outra coisa. Eu não estou a pronunciar-me sobre isso. Não estou a pronunciar-me sobre o juízo de valor de existir esse direito, porque ele existe e está consagrado. E não o vamos agora pôr em causa. É só isso que eu queria dizer. E é um direito que muitas das vezes tem sido exercido em defesa das minorias e dos deputados únicos. Porque precisamente esta situação que olha, ainda agora está a acontecer, que eu arranco daqui para a Comissão de Orçamento e Finanças e de lá para cá, e há situações que nós deputados únicos, grupos parlamentares com menos deputados na comissão, podem ter dificuldade em acompanhar, naquele momento, porque há uma situação que se coloca e que é importante que todos possam participar no debate, e isso não é possível naquele dia, há um adiamento que é solicitado. Então, assim, desde que não haja a possibilidade de repetir os adiamentos, e aí é que está o problema, eu digo que está um problema porque ele já aconteceu no passado, já houve coisas que foram sendo suspensas, digamos assim, durante demasiado tempo, e isso foi injusto. Daí a questão, que me parece importante que está colocada, que é o proponente dessa proposta, desse diploma, não poder ser excluído da decisão em relação ao adiamento, a partir do segundo. O primeiro é um direito que existe. A partir do segundo, já não é o direito do próximo grupo que pede o adiamento e que não pediu antes e que também tem direito, até ao limite de 5 ou 6. Não. Acontece uma vez. À segunda, o proponente tem que concordar. É isso que está escrito, se não me engano, daquilo que foi lido pelo Sr. Deputado Ricardo Pinheiro na proposta que nos apresentou. E se assim é, eu concordo. Eu só propunha, era o seguinte, para uma expressão mais rigorosa e mais segura, onde se lê votação, pareceu-me que foi essa a palavra que eu ouvi, onde se lê votação, devia estar votação ou ponto na agenda, ou ordem de trabalhos. Porque pode não ser uma votação, pode ser a apresentação de um requerimento, pode ser a discussão de um projeto de resolução, pode ser a discussão de uma outra medida que esteja incluída na ordem de trabalhos da Comissão e que faz todo o sentido que, mesmo que não seja votação, seja colocada nesse âmbito. E, portanto, o ponto da ordem de trabalhos é que é o objeto do adiamento. Era essa a questão, seja votação ou outra coisa qualquer. Pronto, peço desculpa, já me alonguei, mas era isto que eu queria trazer.
Sr. Deputado Bruno Coimbra, ainda quer a palavra, sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, há vários motivos pelos quais um grupo parlamentar ou um deputado pode querer adiar um ponto da agenda e eles são todos legítimos. Pode não estar cá o deputado que ia fazer essa discussão, o grupo parlamentar pode ainda estar também a ultimar uma iniciativa e quer dar entrada a essa iniciativa e ainda lhe falta isto ou aquilo, ou ouvir esta ou aquela pessoa. E isso foi uma discussão que fizemos vastas vezes aqui. E nenhum grupo parlamentar em nenhum momento abdicou desse direito potestativo. O que tentámos sempre foi impedir a repetição deste procedimento como um expediente dilatório. E há aqui dois tipos de iniciativas. Há as iniciativas como os requerimentos, que muito rapidamente perdem atualidade, e portanto aí concordo inteiramente com o Sr. Deputado Bruno Dias quando diz que se calhar devia haver aqui uma barreira logo ao primeiro adiamento, a partir daí o proponente, porque efetivamente se adiar sucessivamente, ou mais do que uma vez, um requerimento, efetivamente ele perde rapidamente a atualidade. Pois já há outras situações, como estava a falar o Sr. Deputado Rui Tavares, quando diz tive aqui uma iniciativa e depois já não vai a tempo para o Conselho Europeu, isso acontece em menor número de vezes no que diz respeito aos projetos de lei, aos projetos de resolução, mas também acontece. Quando nós instituímos os 15 dias para dar baixa da iniciativa, foi precisamente não para os requerimentos, que esses entram logo, como é óbvio, mas para os projetos de lei e para os projetos de resolução, precisamente para que depois não nos perdêssemos em sucessivos adiamentos, que acontecia muitas vezes demais. E, portanto, os 15 dias permitia a qualquer grupo parlamentar, a qualquer deputado único, planear a sua intervenção e a sua ação e, quando entrasse na ordem de trabalho, já os restantes elementos desta Comissão tinham feito também o seu trabalho legislativo e acompanhariam e discutiriam esse ponto. A nossa tentativa foi, nós colocámos estes 15 dias e muitas vezes, mesmo assim, em muitos casos, sucederam-se os direitos potestativos até ao máximo 3 a seguir aos 15 dias. Portanto, os 15 dias, em vez de servirem para menorizar o número de adiamentos, acabavam por protelar mais 15 dias os 3 adiamentos. Isso não podia ser. E por isso é que o grupo parlamentar do PSD, na última legislatura, sinalizou este problema nas últimas reuniões de comissão como algo que não tinha corrido bem e na última reunião, colocámos esta coisa dos direitos potestativos se manterem para todos, mas haver um máximo de dois. Agora, o grupo parlamentar do PSD, do PS até coloca aqui a questão de um. Nós até estamos mais ou menos confortáveis com qualquer uma das situações. O que nós queremos, efetivamente, é que se reduza. E houve alguém, peço desculpa que não estou recordado, mas houve um deputado que na última reunião, relativamente à proposta do PSD, disse que faria lógica porque os 15 dias mais os dois adiamentos daria um mês e que isso seria um tempo aceitável para que uma iniciativa que acabou de entrar, que deu baixa à Comissão, acabasse por ser discutida ou votada aqui. E que isso era um tempo aceitável. E, portanto, a nossa proposta vai um bocadinho neste sentido, de garantir que as coisas não se arrastam, sendo certo que até poderia fazer sentido nós discutirmos aqui um tratamento diferenciado para aquilo que são os projetos de resolução e os projetos de lei na lógica deste adiamento, de um adiamento de um ponto relativamente a uma discussão, e outra coisa é um requerimento, que efetivamente aí concordo inteiramente com o Sr. Deputado Bruno Dias, que perde a atualidade. Se for adiado uma semana, se calhar chamar cá de urgência alguém já não é tão urgente assim, e se houver um adiamento potestativo de outro grupo parlamentar a seguir, então é que perde mesmo a atualidade completamente, e isso não pode ser.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra. Sr. Deputado Hugo Pires. Queria usar a palavra, não é?
Eu confesso que me perco um bocado aqui, porque isto é tudo um bocado complexo. Mas eu gostava de perguntar ao deputado, nós, neste momento, a Comissão, pode-se pedir um adiamento potestativo de dois partidos duas vezes consecutivas?
Não, três vezes.
Ou três vezes.
Uma vez cada partido. Uma vez cada partido.
No máximo três.
Liga o microfone, Sr. Deputado.
Atualmente, na Comissão, uma iniciativa dá baixa à Comissão, entra como na ordem de trabalhos nas baixas e não vai entrar na ordem de trabalhos para discussão ou votação nos próximos 15 dias, só entra a seguir. Isso permite a toda a gente posicionar-se relativamente a isto. E depois disso, cada grupo parlamentar ou deputado único tem direito a um adiamento potestativo, que não lhe pode ser negado, até ao máximo de três. Ao terceiro, ele vai ser discutido de certeza. O que o grupo parlamentar do PSD entende é reduzir, e o Partido Socialista, pelos vistos, acompanha esta preocupação, o que nós registamos e estamos disponíveis para acompanhar.
Sim, mas a terceira pode ser por concordância de todos os partidos, ou por proposta
senhor,
do Presidente.
Senhor Deputado, isso sempre foi assim. Nós podemos escrever o que quisermos no regulamento. Se esta Comissão decidir que aquele ponto vai ser adiado e se há concordância de todos para esse efeito, se há até unanimidade, é óbvio que ele vai ser adiado.
Sim, então nós acompanhamos a proposta do PSD.
Então, o grupo parlamentar do PS acompanha a proposta do PSD. Sr. Deputado Coordenador, depois o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal também tinha pedido a palavra. Mas então, a proposta do PS, Sr. Deputado.
Eu ia pedir aqui ao Vice-Presidente do grupo parlamentar do Partido Socialista se me autorizava a fazer aqui uma questão que era, concordando com aquilo que é a proposta do PSD, dois adiamentos, eventualmente, com autorização do proponente, poder ter o terceiro. Era aquilo que,
sim.
Era aquilo que sugeria.
Mas isso, o deputado Bruno Coimbra diz que isso é da paz.
Faço. Da interpretação que eu faço, mal era se esta comissão, se o proponente da própria iniciativa diz que a quer adiar, ou aceita adiá-la. E se todos os grupos parlamentares aqui a querem adiar,
sim,
nós dizemos,
não
tem
razão.
De ser discutido porque está assim no nosso regulamento. Isso não existe.
Muito bem. Se ambos os grupos parlamentares estão de acordo, já pelo menos existe aqui uma ponte. Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, por favor.
Sr. Presidente, mas já agora para clarificar, ficam são dois adiamentos, certo? É este?
São dois adiamentos? Era essa a proposta, não é?
A proposta do PSD que
Máximos.
Que foi,
não
foi
certo,
que aconteceu.
Foi, máximos,
foi feita
sim.
Na última reunião, oralmente, pressupunha a redução de 3 para 2. O PS fez hoje uma que até vai um pouco mais longe.
Exatamente.
Nós também estaríamos em condições de acompanhar. Não vemos problemas nisso. Mas se o PS acompanha aquela que fizemos, depois
muito bem.
Não vejo um problema nisso.
Senhor Presidente,
sim.
Muito rapidamente. Eu ia retirar a proposta da Iniciativa Liberal e concordar com a do PS, mas percebi agora que o PS percebeu que a do PS era bondosa demais, digamos assim.
A do PS, sendo demasiado bondosa, eles estão de acordo, o grupo parlamentar do PS está de acordo com a proposta que o PSD tinha apresentado na semana passada, a Iniciativa Liberal também está, e eu espero, senhores deputados...
Exatamente.
E eu espero, senhores deputados, que da próxima vez, quando tivermos que, não voltemos a este ponto, pelo menos este ponto, que possa estar já consensualizado e dizer tal qual como discutimos naquela reunião antes do Orçamento de Estado. Podemos fechar este ponto? Sim, senhor deputado Bruno Coimbra.
Só uma questão para ficar aqui claro, porque de facto percebi a ironia da intervenção do senhor deputado da Iniciativa Liberal, e eu queria perguntar...
Não era ironia.
É aqui uma ironia.
Era sarcasmo.
De facto, há aqui... aqui a questão de haver muita bondade da parte do Partido Socialista, e como eu disse, nós fomos... Esta proposta do Partido Socialista é mais recente do que a nossa. A nossa foi feita na anterior reunião, e como eu já disse aqui, já tive a oportunidade de dizer, nós estaríamos disponíveis para viabilizar esta. Portanto, a minha pergunta é se esta proposta deixou de existir. O Partido Socialista, para acompanhar a que foi feita pelo PSD na semana passada, retira esta, é isso? Não existe esta?
Bom.
Porque senão nós viabilizamos esta, não temos problema nenhum com isso.
Se o Sr. Presidente me autorizar, posso? Se o Sr. Presidente me autorizar, isto é que...
Eu autorizo, Sr. Deputado.
Vamos tentar chegar
a...
Isto aqui é uma grande confusão, eu confesso que depois também me baralho, fico um bocado baralhado com isto. A nossa proposta diz, adiada posteriormente a pedido de qualquer grupo parlamentar ou pedido único ou deputado único representante de um partido, como vocês propõem, por duas vezes. Não é? Pode-se fazer o adiamento por duas vezes.
Uma só vez.
Eles propõem assim.
Duas vezes.
Duas vezes. Certo.
Senhor deputado, quando entra em diálogo, liguem o microfone e o outro tem que...
Por duas vezes. E depois, pode-se adiar mais uma por deliberação da comissão, não é? Se tal for proposto pelo Presidente ou requerido por qualquer grupo parlamentar ou deputado único representante de um partido e obtida a anuência do proponente caso responda ao segundo. Ou seja, era aquilo que há bocadinho perguntava ao Sr. Deputado. Se esta comissão decidir por unanimidade ou a pedido de um grupo parlamentar ou do Presidente a proposto adiar...
Se for por unanimidade, até no meu entender, pode fazê-lo quantas vezes quiser. Claro. Esta comissão é soberana. Daquilo que decide. Isso não se coloca.
Sim, no limite assim seria. Sr. Deputado Duque Pires, posso dar a palavra ao Sr. Deputado Livre? Sim.
Muito rapidamente, não tem a ver com o regulamento, mas apenas uma regra de cortesia implícita entre todos. Seria bom que os grupos parlamentares ou deputados únicos que têm intenção de pedir o adiamento, que o fizessem por e-mail antes, porque se não multiplicam-se as ocasiões, é como a pessoa chega à comissão e só sabe que a sua proposta não vai ser discutida no momento. Não, não precisamos deixar tudo por escrito, mas queria só fazer esta ressalva, porque isso é bastante desagradável.
Muito obrigado, Sr. Deputado do Libre. Bom, Sr. Deputado Hugo Pires, podemos encerrar este tema?
Sr. Presidente, o que eu vou propor é que nós façamos aqui uma redação que depois enviaremos para todos os grupos parlamentares a ver se nós nos conseguimos todos pôr de acordo.
Muito bem.
Está bem?
Não, Sr. Presidente, mas como referiu que ia fechar o regulamento...
Ia fechar a discussão aqui, porque entretanto, e eu penso que os serviços da Comissão já tiveram a oportunidade de dizer, porque passámos pelas questões que a senhora deputada tinha...
Sr. Presidente, eu penso, se calhar há pouco não percebeu, eu fiz sinal que ia a Comissão de Orçamento e Finanças intervir, mas que voltava para poder expor aquilo que era a nossa proposta de alteração, porque efetivamente...
Muito bem, muito bem.
Acho que, quer dizer, sendo uma deputada que integra esta comissão... Não
me faz sem dúvida, sem dúvida, senhora.
Para apresentar, não me faz muito sentido não ser ouvida na nossa proposta.
Faça favor. Voltamos, se parecer bem, a todos os grupos parlamentares, porque nós discutimos todos os temas de substância. E este era só relativamente aos adiamentos, que já não era uma questão. Por isso, eu fiz exatamente como a senhora deputada me tinha pedido, só que, entretanto, a senhora deputada não apareceu e eu discuti. Foi por isso.
Senhor Presidente, lá perderia a oportunidade de debater aqui por incluir todos os animais e não perdermos competências, e aqui não posso deixar de o parafrasear, porque ainda há pouco estranhou estar a impedir para retirar competências desta Comissão, e eu parece-me que a ser excepcional, essa excepcionalidade deve ser da Comissão de Agricultura, que inclui os animais de pecuária, e não da Comissão de Ambiente. Porque recordo que os animais selvagens, e se colocarmos aqui que apenas inclui os animais de animais de companhia, isto exclui toda a biodiversidade e todos os animais selvagens e animais marinhos, inclusive as matérias dos circos, que estiveram sempre tradicionalmente nesta comissão. E, portanto, a intenção aqui era, de facto, deixar claro que a proteção e o bem-estar animal, incluindo a criação da figura do provedor do animal, que recordo que foi feita pela mão do PS, negociando essa medida com o PAN, e, portanto, foi o próprio Governo que a maioria absoluta desta Assembleia suporta, que criou esta figura, não nos faz sentido que isto fique em terra de ninguém e que nenhuma comissão tenha esta competência, até por uma boa questão de sistemática do ponto de vista. Eu peço desculpa, mas os senhores deputados não têm.
Senhores deputados, eu ia pedir alguma parcimónia nos diálogos laterais. A senhora deputada do PAN estava a fazer a defesa do contributo que fez para o regulamento. Senhora deputada, pode continuar, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É porque, efetivamente, ou isto fica em terra de ninguém e, portanto, e não há nenhuma comissão com estas competências específicas, ou vamos estar aqui a deixar de fora uma série de animais dentro desta proposta regulamentar. Depois, por outro lado, há aqui uma questão que tem a ver com as competências específicas da comissão. Ela só enunciava dois ou três temas, portanto, não enunciava tudo aquilo que são as competências da comissão. E aqui a minha dúvida até foi, e na proposta que fizemos, foi mesmo de uma questão de boa sistemática do ponto de vista da técnica do regulamento, porque ou enuncia todas as competências que aqui cabem, ou então tem que se especificar que é só por uma determinada razão que estão aquelas especificadas, sob pena de se considerar que temos aqui uma omissão. Eu bem sei que isto pode parecer um detalhe, mas para quem, por defeito, e como jurista, olha para o regulamento com esta questão, com estas lentes, pronto, aditámos esta proposta em relação à conservação e em relação aos animais por essa mesma razão.
Senhores deputados, eu agradecia silêncio. Eu entendi, senhora deputada, relativamente aos, e pelo que eu entendi, relativamente a essa questão da proteção e do bem-estar, muito provavelmente a redação, se animais de companhia, não era mais feliz, porque falou, por exemplo, nos animais do circo, se efetivamente elas estavam aqui. Pelo que eu entendi da discussão, o que o resto dos grupos parlamentares falavam era das questões relacionadas com a pecuária. E esses sim estarem no outro lado, na agricultura, e era mais por aí, obviamente que a proteção e o bem-estar animal, por exemplo, numa zona protegida, estão aqui e não estão lá, sendo animais selvagens e não sendo de animais de companhia. Por isso, havemos de encontrar aqui uma redação que possa ir ao encontro e não há, acho que todos entendemos agora o que a senhora deputada do PAN queria refletir com esta redação e penso que não há oposição por parte de ninguém relativamente a esta questão. Muito bem. Obrigado, Sr. Deputado. Penso que temos o regulamento grosso modo discutido, ou pelo menos o mandato, e eu tentarei ser o mais fiel possível depois desta discussão. Espero que da próxima vez que discutirmos o regulamento seja mesmo para o fechar e que eu vou para os senhores deputados. Vou convocar uma reunião de mesa e depois, quando soubermos a orgânica do Governo, de mesa e de coordenadores, porque se demorar muitas horas, pelo menos somos poucos a demorar muitas horas e não somos muitos a demorar muitas horas. Sr. Deputado Bruno Coimbra. Ia passar aos outros assuntos, sim, senhor. Pronto, relativamente aos outros assuntos, existe um assunto de suma importância, que é o agendamento da foto da Comissão, esse assunto tão cimeiro. Eu não quero deixar nenhum senhor deputado desprevenido e que venha apresentado ou vestido de outra forma que não queira, por isso a foto da Comissão há de acontecer na primeira reunião ordinária depois do Orçamento de Estado. Tomem nota nas vossas, principalmente aqueles que são neófitos, estão-se a rir a foto da Comissão. Aqueles que são observadores atentos lembram-se bem do que é que aconteceu na última foto de comissão desta comissão, todos se lembrarão. Não, não, da deputada única Joacine e tudo o que se escreveu sobre essa foto, por isso esta não é uma questão menor, esta não é uma questão menor, não tenho um pouco a memória, porque esta comissão, ou melhor, metade das notícias sobre esta comissão nos últimos 3 anos são sobre essa foto em concreto, por isso a foto não é tão pouco importante como isso. Eu estou a exagerar, senhores deputados, estou a exagerar, mas não foi uma questão menor, não foi uma questão menor, foi uma questão muito importante. E era sobre isso que o deputado Bruno Coimbra queria falar, sobre a foto da comissão.
Não, eu de facto não me lembraria de tal assunto, era apenas porque fiquei...
Eu não vim para presidente desta comissão só para ter este momento, mas lembrei-me logo que teria a oportunidade de ter este momento, senhor deputado.
Muito bem. Senhor presidente, era só porque o Grupo Parlamentar do PS tinha ficado de nomear relatores para duas petições que não tinha mencionado e que agora já... estou em condições de o fazer. A petição número 29 da remoção total do ambiente nas escolas públicas será a senhora deputada Cláudia André e a petição 106 sobre o aterro do Zambojal seria o senhor deputado Hugo Oliveira. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tomada boa nota relativamente a isso. Também foi solicitada uma audiência aqui nos outros assuntos pela Associação para a Gestão de Resíduos para abordar os principais desafios que se colocam atualmente ao setor dos resíduos urbanos e ao país e queria... deixar esta nota porque foi-nos enviado uma felicitação e também um pedido de audiência por parte desta associação e eu queria deixar nota a todos os grupos parlamentares e também aos deputados únicos. Penso que não temos mais nada hoje para discutir. A próxima comissão ou a próxima reunião de comissão que iremos ter há de ser do orçamento, que sabemos sempre é longa. É habitualmente profícuo em discussão e é acima de tudo muito exigente, por isso desejo bom trabalho e boa sorte a todos os grupos parlamentares e aos deputados únicos. Boa tarde a todos.